Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Um tiro no pé da imprensa. Na semana em que o ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende as ações judiciais derivadas da Operação Satyagraha contra o banqueiro Daniel Dantas e em que a Folha de São Paulo foi condenada a pagar uma indenização milionária ao juiz Ali Majlun, da Justiça Federal de São Paulo, fica claro que o esforço da imprensa para se beneficiar de parcerias heterodoxas no judiciário começa a dar seus frutos. Mas podem ser frutos amargos para a imprensa, para a justiça e para a sociedade. O ministro Arnaldo Esteves Lima, do STF, que suspendeu os atos judiciais contra o banqueiro, se declara surpreso com a repercussão de sua decisão. Afinal, observa em entrevista, trata-se de medida rotineira, sem conteúdo decisório, que vai valer apenas durante o período de recesso dos tribunais. Há controvérsias. Segundo a Folha, que ouviu magistrados e autoridades que atuaram na investigação, 62 cotistas do Fundo Opportunity foram beneficiados com a suspensão das ações, que também abre uma brecha para Daniel Dantas e seus associados pedirem a liberação de contas bancárias e de usufruto de bens que estavam bloqueados por decisão do juiz Fausto Martins de Santos. Em artigo publicado nesta quarta-feira, o jornalista Frederico Vasconcelos, autor das reportagens que envolveram o nome do juiz Ali Majlun e condenado junto com a Folha ao pagamento de R$1.200.000 como indenização por danos morais, levanta dúvidas sobre a clarividência do autor da sentença. Segundo Vasconcelos, na ocasião das reportagens produzidas a partir de 2003, Majlun teve muitas oportunidades para oferecer sua versão dos fatos e, antes de pedir a indenização milionária, nunca usou o direito de resposta ou de retificação das acusações que lhe eram feitas. Recorde-se, a propósito, que o direito de resposta desapareceu com a lei da imprensa, sob aplausos da imprensa. A Folha de São Paulo está recorrendo da condenação e, a menos que tudo esteja virado de pernas para o ar, a decisão deverá ser revista. No entanto, sobram sinais de que a relação entre a imprensa e a justiça, envenenada pela estratégia das grandes empresas de jornalismo de influenciar decisões judiciais na base da oferta de vitrines para egos superiores, seguirá produzindo seus frutos indigestos. Mais uma vez, parece que a imprensa deu um tiro no próprio pé. O diálogo está aberto. Apesar de todas as controvérsias, a realização da Confecon abre a possibilidade de um diálogo inédito no Brasil. Ouça o comentário de Luiz Egito, editor do Observatório da Imprensa.
O evento não tinha caráter deliberativo nem foi convocado com essa finalidade. Mas o fato de, pela primeira vez, as políticas de comunicação no Brasil merecerem um espaço institucional de discussão, promovido e apoiado pelo governo federal e reunindo mais de 1.600 delegados democraticamente escolhidos, causou um tremendo mal-estar nas principais entidades empresariais representativas da indústria da mídia no país, noves fora a cobertura enviesada dos veículos jornalísticos mais importantes. A Conferência Nacional de Comunicação, a Confecon, encerrada na quinta-feira passada em Brasília, contou com apenas duas representações empresariais, a Associação Brasileira de Televisão, ABRA, e a Telebrasil, que reúne empresas de telecomunicações. A ABERT, das emissoras de rádio e TV, a NJ, dos jornais, e a NER, das revistas, além dos empresários de internet, TV por assinatura e jornais e revistas do interior, abandonaram já em agosto a organização da conferência. Deveriam se arrepender dessa atitude. Demonstraram com isso uma anacrônica aversão ao diálogo. Estiveram, assim, voluntariamente alijados de um processo no qual o diálogo venceu a intolerância. A negociação impôs-se à democracia do grito. Tanto isso é verdade que, logo no segundo dia da conferência, a constatação de uma falha no processo de sistematização das propostas oriundas das conferências estaduais provocou imediata reação dos empresários participantes. Resultado, o impasse foi superado e os trabalhos retomaram seu curso. E o resultado final das propostas indicou, no mínimo, que o debate público sobre a mídia ganhou um espaço importante com a realização da Confecon. E desse diálogo, o empresariado não poderá se abster.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.